Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos presenças encantadoras. Eu estou com a Renata e com o Júnior. Sejam muito bem-vindos, Renata e Júnior.
Obrigado.
Um prazer.
E eu que agradeço. Obrigado pela presença. A gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é quem é a Renata e quem é o Júnior na fila do pão? Se apresenta aí para a galera.
Bom, eu sou a Renata, eu tenho 27 anos. Sou a caçula dos meus pais, entre dois irmãos, somos em três. Sou formada em Direito e parei nos últimos anos para trabalhar com o Júnior. A gente começou, desde quando a gente começou a ficar junto, a gente foi se aproximando e fomos colocando os nossos ideais juntos e alinhamos isso e fui trabalhar junto com ele, tô aí até hoje.
Legal, e também a última Santista, segundo seu pai,
né? A última Santista que nasceu.
Legal, e o Júnior?
Bom, eu sou o Júnior, tenho 30 anos, eu sou o mais novo de quatro irmãos, né, e eu comecei a trabalhar cedo com meu pai, acompanhar ele desde dos 14, 15 anos, eu acho, que foi onde eu tive a maior experiência, assim, né? A maior influência dele na minha vida profissional, foi onde tudo começou, minha paixão pelo que eu faço hoje. E eu larguei a faculdade de economia para seguir esse ramo aí. E tô aí até hoje tentando.
Correndo atrás.
Correndo atrás.
Legal. E onde vocês nasceram?
A gente é de Mogi Guaçu,
né? Mogi Guaçu, os dois.
Os dois de Mogi Guaçu.
E foi muita gente de outras cidades, São Paulo, na pandemia, pra lá também ou não?
Foi.
Foi
bastante. O pessoal procurou, né, mais o interior.
É um lugar calmo, né? Um lugar mais pacato, assim, de se dizer, né? Não tem... A vida noturna não é tão agitada. É um lugar bem calmo, bem tranquilo.
Sim.
Bacana. Ainda é Tuba, também na pandemia, veio muita gente de fora. É aquilo, né? Todo mundo trabalhando de home office, pode trabalhar de qualquer lugar.
Sim.
O pessoal foi pro interior, foi pra praia.
Isso.
Né? Verdade.
Legal. E você falou que não tem muita vida noturna lá, né?
Ah, é uma cidade... Não se compara a Campinas. Tem...
Não.
São poucas unidades de barzinho, coisas pra fazer no final de semana, é muito pouco. Tem duas galerias que... se chama de shopping, né? Mas é muito, muito pequeno e muito pacato.
Legal, bacana. Bom, e aí como é que vocês começaram a empreender? Como é que foi qual foi o estopim aí?
Bom, eu acho que desde os 18, 19 anos eu já comecei a trabalhar em paralelo com o que eu já fazia, né? Eu era CLT na época. E sempre, sábado, domingo, sempre tentando fazer um extra, assim, e isso aí começou a me dar mais liberdade e fui querendo ter essa liberdade maior no meu tempo, foi quando eu decidi largar tudo em 2020, 21, largar tudo e seguir o rumo, assim, de empreender.
Legal. E você, o que que você... Qual foi o topinho aí? O que que você pensou?
Eu comecei bem novinha também, comecei como estagiária, fui trabalhar no INSS. Trabalho com o público desde sempre, ou com vendas, ou mais esse setor de trabalho com o público mesmo. E foi onde eu me encantei pela área e acabei fazendo direito para seguir aquele rumo. Concluí a faculdade, acabei fazendo outros estágios em escritórios, né? E acabei me desiludindo com a área. Eu vi que não era para mim, porque acontece muita coisa no dia a dia ali do direito e tem coisa que você tem que ter um psicológico muito bom. Você tem que estar muito bem preparada. E eu fui vendo que eu não estava preparada psicologicamente para aquilo tudo.
E que área do direito que você atuou ali?
Eu fui para a parte criminal.
Eu
fui para o penal, E aí, não era, nunca foi o meu intuito entrar nessa área. Mas como eu consegui estágio, o escritório que eu trabalhava entrava muito nesse ramo. E aí eu acabei não optando por não seguir. Eu ouvia muita criança e o escritório defendia um certo lado. E aí eu optei por não seguir mais aquilo lá, porque estava mexendo muito com o meu psicológico.
Legal. Legal não muito legal. E aí você falou que você começou a trabalhar com seu pai. O que seu pai fazia?
Comecei. Quando... Meu pai, ele teve duas empresas já no ramo que eu tô hoje. E em 2019, 2010, ele abriu a segunda empresa. Foi aí que eu trabalhei, de fato, com ele diretamente na empresa. Antes eu só acompanhava, só via como era o dia a dia, assim, sem me envolver muito. E de lá para cá eu comecei a trabalhar de fato e fui pegando gosto pelo ramo industrial, comecei a entrar dentro das indústrias, ver como tudo funciona, e isso despertou uma coisa em mim que eu não tinha sentido antes, de ver como as coisas são construídas, ver como tudo, todo o processo da área industrial, como tudo é fabricado. Isso é bom, para mim é bom de ver, é bom saber isso, entender como tudo funciona, sabe?
Legal. E o que ele fazia? Era na área de soldagem?
Era uma empresa de montagem industrial também, e caldeiraria, serralheria, solda, toda essa parte, assim. Foi onde eu tive toda a base mesmo.
E a manutenção industrial?
Manutenção também? Industrial também, tudo que envolve... manutenção e montagem de máquina dentro de uma fábrica, a gente fazia e faz hoje.
E você começou, quando você trabalhava no mercado como CLT, o que você fazia?
Eu era soldador de uma equipe de rally. Comecei trabalhando com ele, e quando eu fiz 18, 19 anos, eu fui trabalhar numa equipe de rally. Comecei a desenvolver também habilidade na parte mecânica. Começou a me despertar um interesse também. Foi onde eu aprendi a mecânica também.
Que legal. E que equipe que era?
Era a equipe Mitsubishi Brasil. Mitsubishi Rally Art Brasil.
E onde que era essa empresa?
Era em Mogi Guaçu. Foi transferida de São Paulo para Mogi Guaçu, acho que em 2008, por aí. Em 2013, eu fui trabalhar lá. Trabalhei até 2015.
Ah, tem um camarada meu, o Beto, que ele organiza evento, acho que é para Mitsubishi. Tem evento, né, de rally. Que
sim,
é,
sim.
A Mit Cup.
Mitsubishi Cup, Motorsport.
É. O Mogi Guaçu hoje tem o autódromo lá, né? Tem o autódromo e hoje isso está muito envolvido, está muito nesse meio. O Mogi Guaçu virou um dos polos de automobilismo.
O autódromo hoje tem padrão internacional, né?
Padrão internacional.
O autódromo de Mogi Guaçu tem padrão internacional.
Bom, e aí você começou como soldador nessa empresa,
isso,
né?
Isso, comecei como soldador e eu saí de lá, fui trabalhar de técnico de TI, instalando TV a cabo, cabo de rede, tudo. Eu já fiz de tudo, quase tudo na vida. Mas mesmo nessa época, eu ainda mantive o meu trabalho por fora, que eu fazia, né? Já tinha empresa já nessa época, mas eu não trabalhava em tempo integral. Era fim de semana, à noite, nunca tive muita folga, assim. Sempre que sobrava um tempo, eu trabalhava para mim.
E aí você falou, pô, esse negócio do meu freela aqui vai virar o oficial.
Vai virar oficial, e virou.
Quando que foi o ponto de virada, assim? O que que aconteceu, algum fato que fez com que você tomasse essa decisão?
Eu acho que, na verdade, ele sempre teve esse intuito. Porque, assim, a empresa do pai dele era uma empresa muito grande. Eles eles tinham terceirizado dentro da Mali. E era uma empresa muito grande, tinha uma quantidade muito grande também de funcionários lá dentro, né? E aí, o contrato se encerrou, é isso?
Foi.
O contrato se encerrou e eles tinham uma quantidade muito grande de funcionários lá. E aí, como o contrato da Mali com o terceirizado se encerrou, acabou tendo que mandar embora o pessoal. E eu acho que isso foi o que te fez querer mais. Porque foi cortado, tinha uma empresa grande e aí, do nada, acabou se encerrando. E o seu pai não conseguiu muito manter isso, né?
É.
E aí acho que isso ficou mais... que levou ele a mais a ter essa vontade de reconstruir aquilo que já teve.
É, fora que legal. Desde criança eu tenho a influência do meu pai como empresário e eu sempre quis ter o meu negócio. Desde pequeno eu sempre montava minhas empresas de brincadeira, assim, sempre tentando fazer alguma coisa para ter o meu negócio, sabe? E desde muito cedo eu já brincava com os primos, assim, sempre de ter algum negócio, montava um escritório, alguma coisa assim de brincadeira, mas sempre com isso na veia, de ter o próprio negócio.
Legal. Eu acho que eu tenho uma teoria que hoje em dia está meio que na moda se falar de empreendedorismo. Sim. Na internet, né?
Sim, isso é verdade.
Eu acho que, assim, sou entusiasta também, acho que as pessoas têm que, sim, quem tem a vontade, o desejo de montar um negócio tem que meter a cara mesmo pra cima.
Esperar para dar certo.
Mas eu vejo que existe uma romantização do
sim, é porque exato, o pessoal item, acha, né? Que ah, eu vou virar empreendedor e vai dar tudo certo.
Acha que é fácil.
Que é fácil, que, nossa, tudo vai dar certo. É que a internet romantiza muito isso, né?
Uhum.
É não mostra o dia a dia, o estar ali, os altos e baixos do empreendedorismo, né? Então, isso é bonito só na teoria, porque na prática ali é muito... É difícil você estar ali, só você sabe o que a empresa passa no dia a dia, né?
Uhum.
E os processos que te levam a cada degrau que você sobe, o quanto você precisa se esforçar para subir de degrauzinho em degrauzinho. É, isso é...
É, no Brasil, assim, empreender é difícil. Para quem começa do zero, é difícil.
Uhum.
Para quem já tem uma base grande, não. Mas para quem quer começar do zero, é muito difícil. A pessoa acha que vai começar, que vai dar tudo certo, que vai faturar muito, e isso é tudo enganação. Não é bem assim.
Eu acho que tem um fenômeno que aconteceu na internet, que é o vendedor de curso para empreendedor.
Verdade.
Esse cara trouxe essa visão,
sim,
de que você vai fazer, vai dar tudo certo.
Exatamente.
Basta você estar com as pessoas certas, comprar o curso certo, compra o meu curso.
Não é assim.
E aí, pô, parece que é um céu de brigadeiro, né?
Se
que
você não tá faturando tal, contrata o meu curso, contrata eu pra passar um dia na sua empresa que você vai ver. Suas vendas vai alavancar.
A verdade é bem mais dura.
É.
Cara, até pra gente aqui, eu trabalho com marketing desde os 13 anos. Comecei a trabalhar em lista telefônica, também jornal, agência, fui por aí, fazendo construindo esse caminho. E, cara, quando veio essa história do empreendedor de palco e vendedor de curso, eu ficava olhando e falava, cara, tô fazendo alguma coisa errada, né? Porque só eu que não tô acertando, né?
Essa é
a gente pensa isso também.
Todo mundo dá certo. Por que que eu não tô dando certo? O que que eu tô fazendo de errado?
O que a gente tá fazendo de errado?
Será que o caminho que eu tô seguindo tá certo? O que que é que eles fazem tão diferente, que tá dando tão certo e a gente não? É, realmente, a gente para pra pensar e a gente também fica, às vezes, muitas vezes a gente fala assim, ué, tem alguma coisa errada.
Aí eu comecei a clicar nos anúncios. Falei, vou clicar pra ver o que que é.
Você clicou uma vez. Não clique uma vez. Depois você começa a aparecer um atrás do outro.
É a parte de remarketing, né?
É.
Aí eu cliquei nos anúncios e comecei a ver. Aí falei, entendi, agora tudo faz sentido. Tá todo mundo vendendo um curso para você aprender e, tipo, faz sentido o cara vender aquele ideal,
sim,
aquele mundo que vai funcionar. É um cara vendendo curso. E aí as agências começaram a prometer essas mesmas coisas, então... Sim. Tinha um anúncio da agência, me contrate que você vai dobrar, triplicar o seu tamanho, não sei o quê. Meu, é muito difícil o cara fazer uma promessa dessa.
Nem pode, né?
Genérica. E para mim é pior ainda o cara que clica e compra.
Sim.
Porque fala, pô, você tá empreendendo, você tá vendo todo dia e tal.
Sim.
Que é difícil. Tem um monte de gente que você conhece que empreende, você vê que é difícil. Não é assim, cara.
Não é
assim.
É querer pegar um elevador,
estrutura,
né?
Método, né?
Tem... Sim.
É querer pegar um elevador enquanto tá todo mundo tendo que subir degrauzinho por degrauzinho. Não tem...
E não tem mágica.
Não tem mágica.
E a mágica é suar todo dia, é. Trabalhar, é. Ver como que você vai fazer melhor, como você vai ser mais eficiente.
Exato.
Sim.
Aí a mágica acontece, né?
Realmente, a gente tem que... É tudo um processo, né? E faz parte do processo você se esforçar, se dedicar, se decepcionar. Isso faz parte de um processo. Senão você não vai dar valor naquilo que você conquistou se você não passar por aquele processo. Então, tudo tá interligado de certa forma.
E a vontade de desistir vem.
É.
Sempre que tem um pico de...
É que, na verdade, tudo o empreendedorismo é cada dois passos para frente é um para trás, né?
É difícil.
É.
É verdade.
Vontade de desistir a gente tem, já teve muito, mas não pode desistir, senão você nunca vai chegar lá. A gente tem que ser perseverante, né?
Sim.
E tentar. E com todas as forças, fácil não é, mas a gente tem que continuar. Não pode parar.
Nossa, mas hoje nem tanto, mas quando bem no comecinho a gente foi, a gente não tinha, a gente não estava preparado, não sabia a parte de imposto, não sabia o que fazer.
Sabia nada, na verdade.
E aí, gente, no segundo ano, quando a empresa começou a engatinhar, começou a caminhar, aí veio a parte de imposto, falei, nossa, o que que a gente fez? O que que aconteceu aqui? Veio uma avalanche aí, começar de novo, tudo de novo, passinho por passinho, para você começar a engatinhar de novo.
É, porque a gente não sabia nada de imposto, porque até um ano atrás eu era MEI. Durante 10 anos fui MEI e prestava serviço como MEI quando precisava, tirava uma nota, alguma coisa, e o imposto é basicamente quase nada, né? E aí, quando a gente decidiu crescer, viu que tinha possibilidade de crescer, falou, vamos mudar, né, para microempresa, abrir um nome de fato, assim, a gente fez e começou. Aí, fatura aqui, já veio o imposto, fatura ali, já veio o imposto. E, cara, como que eu vou pagar isso? Eu não separei dinheiro para isso. E é difícil, cara, é difícil.
É o sócio majoritário, não
é? É o sócio majoritário, é o governo.
Pô.
Cara, é difícil.
Se eu ganhasse o que eu pago de imposto,
nossa,
tava ótimo.
Tava bom demais.
Se conseguisse investir tudo que você paga de imposto, nossa. Aí sim, talvez não precisasse a gente começar a vender curso também.
Uhum. E tem a questão também que se você recebesse de volta, né?
Nossa.
Se tivesse estrada boa,
exatamente, cara.
Você nunca recebe de volta,
só paga.
É um dinheirinho que você põe lá na caixinha sem fundo, né?
Perdido quase.
Perdido.
Isso é verdade.
Legal. E aí, nesse começo aí que vocês viraram uma empresa limitada, né?
Sim.
Limitada. Começou a chegar os boletos.
Começou a chegar os boletos.
O imposto.
Prefeitura batendo na porta para fazer vistoria. E bombeiro querendo fazer vistoria. E a gente trabalhava mais de porta fechada. E o bombeiro ia lá, a gente não tava lá. E eu tinha que sair de onde eu tava. Ligava para ela ia lá. Mas enfim, deu certo.
Deu certo.
Até recentemente mudamos de local já. Fomos para um local maior. A gente começou no barracão do pai dela, de 80 metros, e hoje a gente já está num complexo com mais de 1.000 metros. Então, já dentro de um ano, a gente já teve um crescimento muito grande, assim.
Que legal. E falta mão de obra também na área de vocês?
Especializada.
Falta mão de obra. Falta Nossa. Muita mão de obra. A gente está há muito tempo procurando gente para trabalhar, assim, não encontra. Não encontra quem queira trabalhar certo, correto. Pessoal trabalha uma semana, duas semanas e não vem mais.
Chega. Ai, não, pode... Eu sei soldar. Não, nossa, como eu sei soldar. Eu sou bom nisso, cara. No meu antigo emprego, só eu que soldava. Todo mundo pedia pra mim. Aí você vai ver, na hora de vamos ver. Fala, nossa. Aí você, que nem ele, a gente tava com... A gente, né, inclusive, nós estamos com um projeto pra montar uma escola de solda. E quando nós contratamos ainda, falamos assim, ah, a gente dá o curso, a gente te ensina aqui, você vai acabar aprendendo, aprender a MIG, TIG, MIG-MAG, né?
Uhum.
TIG, porque a maioria sabe soldar com eletrodo. E aí nós oferecemos, aí a pessoa fala assim, ah, não, eu sei, eu já sei, eu solto isso aqui, ó.
Uhum.
E aí... não quer uma, não quer se profissionalizar, não se quer aperfeiçoar, mais aperfeiçoar, né? Se aprimorar na... E aí acaba faltando, sim, realmente. A mão de obra hoje está muito escassa, né?
Em principalmente, todo setor, né?
É, principalmente setor. Pós-pandemia, né? Uhum. Pós-pandemia acabou ficando muito escasso.
Mas cadê a galera para trabalhar? Não. Porque assim, para a gente também é escasso.
Sim.
Para vocês é escasso. Aí esses dias veio o cara de uma empresa chamada Leonardo, da SCAR, e ele falou, meu, tá muito difícil mão de obra. Depois veio outro, mão de obra tá difícil. Mas cadê o povo?
Eu
cadê
acho a que galera? O pós-pandemia foi isso, né? O pessoal acabou se acostumando a não ficar em casa, mas a não aceitar qualquer coisa. E eu acho que isso deu uma limitada. Porque antigamente, o pessoal trabalhava e ficava naquele mesmo trabalho, naquele mesmo serviço, 30,
muito tempo.
35 anos. E hoje em dia, você não encontra mais isso. Tudo bem que a nova geração já não aceita isso, né? Já não aceita ficar... mas é difícil você encontrar hoje da nova geração quem quer ficar 1, 2, 3 anos no mesmo lugar, no mesmo serviço. Hoje tá mais escasso, né? Tá mais...
Hoje em dia você até encontra alguém da nova geração aí que queira trabalhar, queira aprender, mas é muito difícil encontrar essa pessoa. Eu conheço uma empresa que contratou recentemente 2 pessoas dessa de 20 e poucos anos. E, cara, foram 2 caras que não sei onde encontrar os caras, porque não existe gente igual eles mais, que queira aprender, que queira trabalhar, que queira ficar na empresa durante um tempo, sabe? Porque hoje o pessoal chega, começa a trabalhar, se desentende com alguém ou alguma coisa não agrada, já sai, já não quer mais saber daquilo, vai para outra. E essa nova geração agora tá... O pensamento é muito diferente da gente, assim. Eu sou novo, mas eu tenho um pensamento mais da geração. Antigo, né? Então, assim, eu acho que é muito da geração também. E muito do que se prega hoje de empreendedorismo, que todo mundo acha que é muito fácil. E todo mundo, essa galera toda hoje quer empreender, quer abrir alguma coisa. E é difícil achar alguém que queira, de fato, trabalhar.
Acho que é isso, porque tá deixando a mão de obra tão escassa.
Quer ser youtuber, né?
TikToker.
Isso.
Mas mesmo assim, que nem a gente tá fazendo aqui um conteúdo no YouTube. Cara, de monetização, você não recebe praticamente, né? Quase nada.
Sim.
Então, são poucos os caras que recebem muita grana do YouTube. Sim. Ou grana de rede social. Não tem também, aí nesse sentido tem muito candidato e pouca vaga.
Exato.
E eu acho que a gente tem um problema de educação no Brasil, no sentido de que todo mundo foi plantado a ideia de que você precisa estudar, fazer a faculdade, terminar e tal, mas
sim.
No final do dia ali, o cara faz a faculdade, mas ele não está pronto.
Não tá pronto.
Não tá pronto.
Porque ele não é um cara técnico.
Exato.
Eu gosto de um exemplo que, assim, o sistema S, né? O SESI, Senai e tal.
Sim.
Para mim, eu acho que a solução tá aí. Tá em nos cursos técnicos. E muitas vezes esse curso técnico já vir junto com o colegial, né? Eu sou antigo, você viu? O colegial...
Ele é um profissionalizante, ele deixa a pessoa mais preparada do que a própria faculdade.
Sim.
Realmente.
Porque você aprende, eles aprendem na prática, não só a teoria. Porque a faculdade é mais teoria.
Uhum.
É 4, 5 anos de pura teoria.
Tudo bem que tem os estágios, né? Que tem horas para pagar em estágio. Mas mesmo assim, se você... se você pega um estágio de um outro ramo, não focado exatamente para aquilo que você vai trabalhar, isso não vai te
aperfeiçoar. Geralmente o estágio obrigatório são 80 horas, né?
Sim.
80 horas não é nada.
Duas semanas.
É.
Duas semanas o cara aprendeu nada.
Nada.
Ele não sabe nem o nome das pessoas na empresa. Né?
É.
É verdade.
Então é muito difícil. Você pega na Alemanha mesmo. Cara, a Alemanha é totalmente focada em curso, em formação técnica. E aí, não falta gente para essas áreas, né?
Sim.
também faltam para outras áreas, mas aí é os caras têm um outro problema que é.
Mas eles estão em outro diferente, patamar, né? Estão, nossa, a gente comparar com o Brasil sem condições. O Brasil hoje em dia, isso acaba prejudicando muita gente, né?
Muito.
Você pega. Diz que um americano, ele produz 5 vezes mais do que um brasileiro. Mas essa produtividade do americano, ela não está ligada só ao cara trabalhar. Ela está ligada ao cara chegar até o trabalho. Ela está ligada ao equipamento que o cara tem para trabalhar. Está ligada
às condições.
Infraestrutura toda, né? É diferente.
Exato.
Daqui, de lá, tudo é diferente.
E tem outra questão também que eu observo. O brasileiro, acho que talvez por ser um latino e tal, a gente gosta, no meio do trabalho a gente para, conversa, como é que tá lá em casa, como é que tá isso, aqui, toma um café, conversa. O americano, o alemão, enfim. Cara, os caras,
trabalham
das 8 às 18, com uma hora de 8 às 18.
Produção total.
Só que bateu o sino lá também, o cara
vai embora,
não quer nem saber. Vai pra casa. Aqui não, aqui a gente faz bastante hora extra, a gente.
Cultura do brasileiro é assim, né?
Acho que é mais cultural.
É mais cultural.
Mas tá faltando mão de obra.
Falta
de mão de obra.
Galera, tem que ver, dar um jeito aí, galera.
Cara, tá difícil. Realmente, a gente tá procurando, né?
É, sim, e é em todo setor. A gente faz parte de uma equipe de rally. Uhum. E a nossa empresa presta serviços. Ele faz manutenção nos carros para corrida. E são 6 etapas?
7.
7 etapas. E durante 7 etapas, nas corridas são 2 dias, 2, 3 dias. Cada etapa que a gente tira para ir em alguma cidade, onde vai ocorrer o evento, onde vai ter parte da corrida. E nesse deslocamento para quando a gente vai para o evento, precisa de mecânicos para acompanhar o carro, se caso acontecer alguma coisa.
Da manutenção, né? Porque são 2 dias de corrida. Entre uma corrida e outra, você precisa dar manutenção no carro.
E quando a gente vai para lá, precisa de mecânico e não acha. Não acha. Tudo bem que Não dá para colocar qualquer pessoa, uma pessoa que não entende nada.
Uhum.
Mas a exigência é baixa. Uhum. A gente não exige tanta coisa, que a pessoa saiba tanta coisa. E mesmo assim, acaba sendo escasso.
E não se paga pouco para ir para as equipes. Não se paga pouco. Ninguém paga pouco. E mesmo assim, não acha mecânico, não acha ajudante, não acha.
Às vezes, porque são várias equipes, e aí alguém liga, Renata, você não sabe? Juninho, você não sabe quem que tá precisando? Tô precisando aqui, você não sabe quem que tá querendo ir? Cara, a gente tá precisando também, tá procurando também, não encontra.
Vocês acharam, me
avisa também.
Ah, a gente vai, que nem fomos pra Canitar, e o pessoal ligando, eu tô precisando, a gente também tava. E tá difícil. Tá difícil. Etapas mais próximas da gente aqui, não. Ainda encontra um outro que dá, fala assim, vou ver se eu consigo o banco de hora no trabalho para mim conseguir. Mas fala assim, tem sobrando, não tem sobrando.
É.
Tá todo mundo ali tentando, procurando um, aí deixa de numa equipe, vai para o outro dia, não vou nessa equipe, o outro dia vai lá e pega.
Isso mesmo.
E a gente fala isso porque agora tá tendo sertões. E a quantidade de mecânico que vai para lá é uma quantidade absurda, porque a quantidade de carros, carros, motos que estão correndo, é uma quantidade muito grande. E a quantidade de mecânicos que vão para lá, tem piloto que começa a procurar meses e meses antes. Não deixa para procurar em seminário porque acaba não encontrando.
Tem equipe que já fecha por ano. No começo do ano já fecha todo mundo que vai no evento e já paga para segurar o cara ali. Porque senão, deixar em cima da hora, não encontra. Não encontra.
Não acha, né?
Não acha.
Cara, e aí é grupo Advança? É isso?
Avante.
Avante.
Grupo Avante.
O grupo Avante. O que compõe o grupo Avante? Quais são as empresas que fazem parte?
Então, agora a gente tem 4 empresas. A Avante Industrial, que é a antiga empresa minha, que é a principal do grupo, que hoje é a espinha dorsal do grupo, é a Avante Industrial, que faz toda a parte de montagem e manutenção dentro da indústria, caldeiraria pesada, serralheria industrial, solda, toda a parte que envolve manutenção industrial a gente faz. Tem a Avante Motorsport, que é a oficina de competição que a gente tem também, que a gente dá manutenção nos carros. E a gente vai para o Rally, para a Mitsubishi Cup também, como chefe de equipe, ela como mídia social. E a gente tem a Avante Home Decor, que é a empresa de fabrica móvel industrial com foco em serralheria e marcenaria industrial, assim, artesanal. Né? Madeira feito à mão, móvel, tudo feito à mão, demolição,
isso. É parte decorativa. A gente trabalha com poltronas, mesa com madeira de demolição.
Essa empresa ainda está em processo de desenvolvimento, já tem alguns clientes em potencial, mas ainda não está produzindo totalmente. Mas a gente pretende, dentro de um ano, estar com produção total, já com todos os equipamentos, tudo montado, tudo certinho.
Que legal. E aí, como é que vocês tiveram a ideia de ir para a parte de industrial, passar para outra área, que era a área de corrida ali, de race, enfim, e ir para a parte de casa? Como que foi esse processo? O que aconteceu no caminho?
Meio que é tudo interligado. No meu caso, para mim, é tudo interligado, porque eu trabalho muito tempo com carro de corrida e eu trabalho muito tempo na área industrial. E dentro da área industrial, eu já fazia esses móveis por fora, eu fazia uma coisa aqui, uma coisa ali. E agora entrou uma pessoa também na sociedade dessa empresa que faz a parte de madeira. E a gente resolveu unir o útil ao agradável e começar a produzir em grande escala.
É que, na verdade, a serralheria em si, ela é um leque de vários... um leque aberto, né? A serralheria, ela parte para todos os lados. Tudo que você for olhar hoje, dá para você encontrar a serralheria. Nos móveis planejados, a parte, principalmente hoje em dia, está em alta. A parte de serralheria, numa cozinha, você vai acabar olhando lá um nicho. Uhum. Num escritório, se você olhar, você fala assim, nossa, tem uma estrutura ali. E essa... A Avante Decor, Home Decor, a gente pegou e começou comigo, né?
Foi.
Eu queria muito, a gente tem inclusive a gente tem um apartamento que eu tenho parado lá, que já tava pra mim decorar ele há muito tempo. E como a gente vai pra casa, todo dia vai pra casa, e o apartamento vai ficando de lado. E aí eu falei assim, nossa, vamos dar um jeitinho no apartamento? E aí eu comecei a olhar com mais carinho para a parte de serralheria. Porque tudo que você olhava, eu ia olhar a decoração. A gente, mulher principalmente, adora o Pinterest. Uhum. E aí eu ia lá e tava parte da decoração, parte industrial.
E até então ela não gostava de imóvel industrial.
Não, o estilo industrial não era gostou. O meu forte, eu gosto do clássico. E aí eu comecei a dar uma olhada com mais atenção, com mais carinho. Falei assim, nossa, que legal. Ele falou assim, mas daí eu consigo fazer. Isso daqui dá pra fazer. E aí eu falei assim, mas dá pra fazer? Então dá pra fazer quase tudo. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar o estilo industrial como um todo, tanto numa cozinha, como numa sala, uma prateleira de livros, um sofá, uma poltrona. Eu falei assim, gente, e que belezinha, que coisinha mais lindinha que fica. Eu falei assim, principalmente em uma área gourmet, você olha e fala assim, nossa, que legal. Aí, nossa, você vai olhar, começa a ver as áreas gourmets com aqueles gabinetes todo industrialzão, aqueles puxador bonito, com aquelas paredinhas de tijolo. E você olhou uma paredinha de tijolo, você fala assim, nossa, combina. E aí eu comecei a puxar aqui, puxar ali, eu falei assim, mas a gente foi pegando inspirações. E apareceu um sócio, né? E ele começou a falar assim, não, mas essa parte de madeira eu faço. Aí a gente começou a puxar aqui e ali. E aí começamos a produzir a parte de móveis industriais. E a parte de rally já estava ali com ele.
É, eu já venho fazendo isso há muito tempo, então eu falei, vou abrir um negócio disso agora e oficializar a oficina, né? Porque eu já tive uma oficina anterior também com um sócio que não deu muito certo, sociedade e tal, a gente desfez, mas eu já fazia também carro de rally nessa oficina. Trabalhava de porta fechada, não tinha atendimento ao público, nada, era só carro de rally mesmo. E é basicamente isso. E agora, recentemente, adquirimos uma empresa de impressão 3D também, parte dela, né? No caso, a gente também está transferindo todo o processo lá para o nosso complexo. E
é isso. Acho que é isso.
Basicamente isso.
É, eu fico a parte de rally, mas ele fala assim, mexer com portas fechadas, é porque assim, não tem o carro de rua não utiliza, ele faz estrutura de carro. A parte interna, a gaiola. Uhum. E aí você fala assim, mas não mexe em carro? O carro popular, o carro de rua, não tem muito o que mexer, né? Tem parte mecânica tradicional.
Troca o óleo.
Troca o óleo, filtro.
E lá não, ele faz a estrutura, faz toda a gaiola, que é aquela parte que protege. Em caso do carro capotar, o piloto e o navegador fica totalmente seguro lá dentro, fica presinho lá. Colocou um cinto de 6 pontos.
Uhum.
Colocou o cinto, você fica tranquilo. A gente vê alguns acidentes, a pessoa capota o carro, a parte de fora, porque é fibra, né? Feito de fibra, o carro todo detonado.
Desfaz tudo.
É, todo desfeito. E aí você vê o piloto e o navegador tirando o cintinho e saindo lá como se nada tivesse acontecido. Eu falo assim, nossa, realmente, proteção é tudo. E o carro que a gente usa no dia a dia não tem nada disso, né?
Uhum.
Tem o airbag, o cinto de segurança e vai com Deus.
Pior que é, né? Mas também não é feito pro cara ficar correndo.
Não,
né?
Corre no rally também.
Não. É 60 por hora.
E agora, recentemente, no ano passado, a empresa nossa ajudou a construir o único carro feito no Brasil na categoria T1+, que é a categoria top no rally hoje, que todos os carros vêm de fora. E foi feito só uma unidade no Brasil, projeto 100% brasileiro, e a gente participou ativamente desse processo desde o começo até a finalização, e a gente ainda está em desenvolvimento, né, esse carro, e o carro está correndo o Rally dos Sertões agora.
Que legal.
E tem parte nossa praticamente no carro todo, de solda, de estrutura toda, foi a empresa nossa que fez.
Que legal. Como que chama o carro?
A categoria é T1+, mas é um carro da Mitsubishi, né, uma Triton. Uhum. Uma Triton nova Ultimate agora, que até pouco tempo atrás estava em segredo ainda, mas agora já está liberado oficialmente.
Já pode falar.
Já pode falar.
Você conhece a Polaris?
Conheço a Polaris.
A Polaris é nosso cliente aqui. É muito legal trabalhar com eles.
A Polaris faz os melhores UTVs do Rally. Hoje, no meu ponto de vista, é o Polaris.
É o Polaris?
É o Polaris.
Não tem outro.
Não tem outro.
Eu vou mandar esse corte para eles, eles vão ficar felizes.
Muito bom mesmo.
Eu já fiz manutenção também no TV Polaris, né? Dois, três anos atrás, a gente prestava serviço para outra equipe, e a gente ficava com dois UTVs Polaris também, que fazia manutenção geral dele, desde de baixo até em cima, tudo no carro a gente fazia.
Para o design, né? Que é maravilhoso.
É bonito, né?
É bonito.
E eu acho muito bom de andar.
Eu acho impressionante a suspensão deles, cara. É um negócio
como
que
trabalha, né?
Putz, é bonito. Copia de ver,
o solo,
né, cara?
Perfeitamente. O TV é demais, cara.
Não, é demais. O design dele todo é bonitão, né? Ele todo pomposão. Não onde passa todo mundo, porque é diferente. Então todo mundo fica, nossa, é diferente. Tanto é que toda vez que tem alguma corrida, você vê o TV acaba atraindo muito mais atenção do que os outros carros. Teve o Rally de Jalapão, que uma equipe tava com um carro. Não, tudo bem, que o carro velho é de 2 milhões. 3 milhões. É, um baita de um carro, e aí o pessoal fala assim, nossa, que carro. E aí passava o UTV, nossa, que loucura. O UTV sempre chama mais atenção. Bizarro como que chama a atenção.
Que o carro, ele acaba sendo uma figura comum, né? Comum. Você vê na rua sempre e tal. Agora o TV não. Você olha,
não vê todo dia, né?
Você não vê. Exatamente.
De onde saiu isso?
De onde saiu isso? O que que é isso? Muita gente nem sabe.
É porque
o que é.
Aparece muito em filme, né? Filme de aventura. E você vê o pessoal correndo atrás de baile de TV. Mas no dia a dia ali, você não vê um negócio daquele. Primeira vez que eu vi, eu falei assim, nossa, o que é isso?
Pra mim, quando a gente... evoluiu a negociação com eles, a gente foi fazer uma experiência lá, Polaris. E aí o Nuno lá, que é o piloto lá, ele correu pra caramba comigo do lado lá, cara. Eu com puta do medo, falei, meu Deus do céu, eu vou sair voando nesse negócio.
E é legal que você vai correndo, você vê a curva, você tá do lado direito, né? Você vê a curva e você fala, não, o cara não vai conseguir fazer. E o cara faz a curva, cara. É demais.
E ele joga pro outro lado,
joga,
né?
Joga pro outro lado.
O esquema pra ele, pra não virar, né? Isso. Ele joga pro outro lado, é o lado diferente
ele
do que você joga habitualmente.
Vira o lado contrário da curva.
É verdade. A primeira vez que eu andei foi a primeira e a última experiência, porque haja coração.
Você prefere ficar na parte de decoração?
Ah, não, eu gosto. Eu vou pro rally. Uhum. Foi até engraçado. Tem um dono de uma equipe que é muito amigo nosso. Ele falou assim, Renatinha, primeira vez que você veio visitar o rally, né? Foi a primeira vez que eu tinha visto. Ele já tinha feito parte da Stock Car. Ele já ele trabalhava com a Stock Car. E aí, eu nunca tinha ido, porque o mundo da Stock e do rally é totalmente diferente. E foi a primeira vez que eu fui visitar. Ele falou assim, Renatinha, primeira vez que você tá visitando, é legal, né? Gostou, gostei. Falei assim, aproveita. Quem entra aqui nunca mais sai. Então, eu aqui, indo com ele, indo participando do rally, já
foi
faz 3 anos.
Uma vez e já era.
Isso já se fazem 3 anos.
3 anos.
Entrei, fui, e entro toda vez que tem corrida, ele vai, eu vou junto. Às vezes a gente vai separado, vai em outros, ele vai com uma equipe, eu vou com outra e eu tô junto.
Nunca mais saí.
Cara,
eu andei no Polaris lá, falei, pronto, agora eu quero comprar um negócio que eu nem sabia que existia.
É bem isso, depois que você anda, cara, já era, se apaixona.
Não, eu gosto. A gente foi no Rally de Jalapão, foi ano passado?
Não, 23.
23. A gente foi pro Rally do Jalapão, ele foi com uma equipe, eu fui com outra. E a equipe que ele tava não era o TV, né?
Não. Era carro.
Era carro. Ele foi com uma equipe que estava prestando apoio para um carro e eu fui com uma equipe que estava prestando apoio para uma UTV. E a gente foi a primeira vez que eu tinha visto o UTV. Foi a primeira vez.
Acho que foi.
E chegando lá, nossa, a quantidade de UTV no Rally de Jalapão. Eu falei assim, gente, o que, que é isso? Porque eu não tinha... Porque só até então era só carro. E a Mitsubishi, a Mid-Cup, ela não... É só carro. Então...
É um rally monomarca, né? Só
é
tem
um rally
carro
monomarca,
Mitsubishi.
Sim. E aí, eu fui na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, o que é isso? Uma quantidade absurda, porque a maioria das equipes eram o TV. Uhum. Tinha a moto também, né? Uhum. Tinha... Honda e Yamaha, que eles correm também, tem a equipe deles, né? E fui vendo as UTVs, eu falei, gente, que legal.
Mas o UTV dominou o rally agora. Há uns anos atrás, do grid tipo de 100 carros do Rally dos Sertões, era 20, 30 UTVs, hoje é 20, 30 carros e 70, 80 UTVs, então cresceu muito, assim.
Nossa,
demais.
Cara, tem uma história que eles foram num evento... E aí os caras meio que expulsaram ele do evento porque era um determinado carro, eram alguns carros e os carros faziam num percurso X, com terreno e tal, o desafio. E aí eles foram meter o acho que era o Razer lá, e tipo, ganhou todo mundo assim, mas deixou comendo poeira.
Foi.
E aí os caras, não vem mais, vocês não sabem brincar.
Então, eu não sei se é do mesmo episódio que você tá falando, mas aconteceu isso no Rally de Erechim.
Erechim?
Erechim é um rally de velocidade que tem no Rio Grande do Sul e nunca foi aberto pra UTV. Eu acho que em 2022 ou 23 abriu pra UTV.
23.
Só que foi 23, né? Só que o TV fez um tempo muito superior aos carros que andava no topo.
Uhum.
Aí eu acho que ficou mais um ano só e agora tiraram o TV do rally.
Não tá mais.
Erechim não tá mais.
Não sabe brincar.
Não sabe brincar, não vem mais.
Meu Deus.
Ah, não dá, né?
Não sei agora pra frente, mas esse ano não teve mais.
É que é um monstrinho feito pra aquilo também, feito, né?
Pra tanto aquilo. É que não pode andar com o TV na rua, né? Uhum. O TV só do deslocamento. Não. Só quando tem evento mesmo, quando tem alguma corrida que o TV pode fazer o deslocamento, mas...
Aí tem que ter liberação da polícia e
sim,
tal.
Sim, mas pro evento... Mas de,
não tem placa?
No normal, você não pode, não se pode andar com o TV dentro, nas vias públicas.
Aqui no Brasil, né?
Aqui no Brasil.
Lá nos Estados Unidos, você pode...
Lá eles documentam, né? Lá pode.
Aqui não.
Lá
aqui...
pode emplacar, aqui não pode.
E lá é um mercado gigantesco, né, cara?
É.
De TV, eles usam muito na área de agronegócio.
No
também.
Agro. Sim.
Aqui também eles estão é fortes em agro. Né?
É uma máquina.
Nossa, pra andar em terreno com um desnível é...
Não tem igual.
Não tem igual. Não,
você vê puxando o poder que eles têm de torque, assim, de puxada, tudo é um monstro.
É absurdo, né? É
absurdo. É muito louco o carro. Né?
Não, é absurdo, não.
Eu virei fã, assim, da marca e do produto em si.
É, quem anda não quer mais saber de outra coisa.
Legal. Aí, como é que vocês fazem a parte de marketing... E a parte comercial na empresa hoje?
É, hoje o marketing é mais com ela.
É, o marketing hoje, a gente tá... O marketing nosso também tá encaminhando, tá andando devagarzinho, né? É, a gente começou a pensar nessa parte, porque assim, nós trabalhávamos com o marketing tradicional.
Uhum.
Que é aquele boca a boca,
indicação, né?
E até então, porque a empresa, a gente não tinha pensado em levar a empresa no patamar que está hoje. É, a gente estava começando a pensar em expandir. E isso fez, foi um divisor de águas. É, hoje a gente começou, até na contratação, a gente começou a pensar um pouco mais nisso. Porque até então... trabalhávamos muito naquilo do boca a boca.
Uhum.
Porque nós somos de uma cidade pequena e ali você tem um contato direto com quem com quem você pretende trabalhar.
Uhum.
Se você quer partir para o ramo de móveis planejados ou para a área industrial, você consegue ter um contato direto com uma pessoa que você quer conversar. A gente prezava muito por isso. E aí, até então, a gente não tinha pensado em entrar no marketing digital.
Uhum.
E começamos a entrar no marketing digital recentemente não, né? Já tem um ano por aí. E começamos a engatinhar nisso daí, né? Foi realmente o divisor de águas foi quando a gente pensou em expandir. E fomos pensando nisso, fomos entrando no marketing digital... pensando na expansão. E foi, acho que é isso, né?
Isso aí.
E essa geração de leads, né? De contatos e tal, vem pelo site, vem pela rede social? Como funciona,
sim,
essa abordagem?
Hoje vem mais pelo site.
Uhum.
O site tem um tempinho já e recentemente começou a gerar mais leads, assim. De começo não deu muito resultado, até fiquei meio falei, não, vou manter, vamos deixar um tempo aí, e agora começou a dar resultado, então eu vejo que é uma coisa que a gente precisa focar mais no site.
A gente precisa focar mais nisso, porque começou a aparecer as leads orgânicas, né?
Uhum.
Começou a vir o pessoal, porque a gente tinha pensado em fazer o pago, e na verdade a gente começou, fez, né? E vinha o retorno, a gente pagava, vinha o retorno e parava. Tinha o retorno e parava. E aí começou, quando a gente desanimou, foi quando começou a vir os orgânicos.
Uhum.
E teve essa procura e começou a aparecer daqui e dali. Porque assim, o nosso foco maior, a gente manda o representante comercial, ele vai e faz o serviço dele lá e não esperava muito
da internet.
Assim, né? E acho que...
É porque hoje, principalmente no ramo industrial, tem muito isso ainda da pessoa ter que fazer a visita técnica,
sim,
ter que apresentar pessoalmente a empresa. Então, a gente meio que deixava de lado essa parte.
É porque a gente trabalha com os projetos, né? E, às vezes, um projeto, você precisa tratar disso pessoalmente.
Uhum.
E, muitas vezes, a pessoa vem e procura a gente, ou a gente manda o representante comercial ir até tal lugar, a gente traz o projeto para dentro da empresa, passa para parte, para o setor que vai dar andamento, segmento naquilo lá, e acaba isso daí trazendo, fazendo com que a gente dê uma seguradinha na parte da parte por internet, né?
Uhum.
Porque...
É uma venda técnica, né? É uma venda consultiva, tá?
Sim.
Mas um suporta o outro também. Porque às vezes a reputação da empresa, ela chega antes do vendedor.
Sim.
Sim.
Então, se você constrói uma reputação, você constrói uma marca na internet, ou que não seja só na internet, seja prospectando e tudo mais, quando o vendedor chega, ele fica, putz, eu já conheço a empresa, já conheço isso, aquilo.
Verdade.
E ele acaba pedindo ali uma proposta e aí evolui para essa parte da consultoria, né?
Então também, é complementar, né?
Mas eu acho que o pontapé inicial da propaganda sempre vai ter que ser a internet.
Ah, não,
porque
sim.
Porque é o que ele tá falando.
Mas é que depende muito em qual setor da nossa empresa que vai. Por exemplo, se a gente vai falar da parte de automobilismo, nesse ramo meio que todo mundo se conhece.
Sim. É, com certeza.
E aí, se eu falo assim, eu faço essa parte aqui na rede social, bato bastante na tecla da rede social, pelo site, a gente não vai ter um retorno grande para aquilo lá. Porque no nosso ramo hoje, acaba que todo mundo meio que se conhece.
Uhum.
Então, se você... se alguma outra equipe quer ter o contato com a gente, eles não vão entrar pelo site. Eles não vão ir pelo Instagram ou alguma coisa assim. Eles vão entrar em contato diretamente com a gente. Assim como também a parte industrial. Hoje, a gente faz a parte ali da região... Tudo bem, a gente vai também para Minas Gerais, né? E a gente atende bastante pessoal de Minas. Só que acaba quem indica, né?
Você cresce por indicação.
Sim.
Indicação.
Mas aí, até não funcionar mais também.
Sim,
né? Às vezes ele tem um teto.
E aí é onde a internet é até interessante, tipo, na hora que a gente pensar numa expansão. Porque assim, se a gente hoje atende... com os nossos funcionários, onde alcança.
Uhum.
Senão, se a gente começa a fazer em outros locais... Em outros locais, a gente tem que redobrar a quantidade de funcionários. Aí começa a contratação. Isso daí entra no...
No gargalo da falta de mão de obra.
Hoje... Tem serviço que eu vou pegar, que eu tenho até medo de pegar. Porque eu falo, cara, quem que vai fazer? Quem que eu vou chamar para fazer esse serviço comigo? Não tem gente para fazer. Às vezes vai precisar de mais gente, 15, 20 funcionários. E eu não sei onde encontrar tudo isso de gente, assim, de uma hora para outra.
São as dores do crescimento.
Dores do crescimento.
Mas é aquilo também. Quando você começa a ter uma demanda muito grande, às vezes é hora de fazer uma remarcação de preço. Então, tipo, você adiciona um valor na proposta comercial. Porque se você pegar, você consegue remunerar bem as pessoas que estão com você para que essas pessoas não saiam, porque é uma escassez no mercado de mão de obra também.
Exato.
Então, é um ponto... Isso tudo é marketing, né?
Sim.
Você olhar para o mercado, que o marketing é o estudo do mercado. Então, é olhar para o mercado, ver como que o mercado está se comportando para entender em que faixa que você vai atuar ali, né? Posicionamento de marca, enfim, tudo isso.
E hoje, eu acho que a gente... No processo de crescimento nosso, ainda está... A parte do marketing ainda está muito devagar. Mas uma hora a gente vai ter que dar um up gigantesco assim, no marketing, porque hoje a internet é o que movimenta tudo. Não adianta a gente querer focar só no método tradicional, que hora ou outra não vai servir mais.
Com certeza.
Então, é questão de tempo para a gente ter que tá presente ativamente na internet.
É a questão do... Porque o marketing é a mola propulsora que faz a empresa crescer, né?
Sim.
Óbvio, tem que ter operação. Se não tiver operação, você não entrega.
Com certeza.
E aí você anuncia, você joga cliente para dentro, por um lado e sai pelo outro. É. Que é a máxima do balde vazio, do balde furado, né?
Sim, sim.
Então não adianta jogar água dentro do balde furado que ele vai
sempre vai vazar.
Então tem que consertar o balde sempre.
Sim.
Né? Legal. Bom, acho que queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado mesmo por ter vindo lá de Mogi Guaçu até aqui participar do podcast.
Nós
que agradecemos o convite, né?
Para finalizar, eu queria que vocês deixassem os contatos. Como é que faz para as pessoas encontrarem vocês, encontrarem o grupo de vocês?
Hoje pode estar entrando no site, né? Que é avantecorp.com.br. Lá vai ter todos os canais de comunicação com a gente, lá o contato, endereço, redes sociais, tem tudo lá no site.
Perfeito.
Todas as empresas, tudo tem.
Quer
tudo
deixar detalhado. LinkedIn, alguma coisa?
O Instagram?
Pode ser o Instagram, né? O Instagram também é avantecorp, o @. E a gente basicamente trabalha hoje com o Instagram e o site mesmo, para contato, assim.
Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez, obrigado pela audiência. Aproveita, tem muita gente que assiste os nossos conteúdos, mas acaba não se inscrevendo. Se inscreve no canal, aciona lá o sininho para chegar a notificação para você. Eu estou em todas as redes sociais também, como Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. É K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. A Bits também está em todas as redes sociais, como Bits Digital. Muito obrigado, até a próxima e valeu!